Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Grenade! E a Tecnique vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE, e hoje uma edição diferente, porque como você já percebeu, hoje sou eu, Breno Deolindo, na apresentação, e o meu companheiro de sempre, o meu fiel cavaleiro, já que eu que sou o escudeiro dele, Roque Marques, está aqui para comentar hoje, né não, Roque?
Hoje eu estou num papel diferente, Breno, apesar de estar um pouco impactado com o término do relacionamento entre Gabriel Medina e Yasmin Brunet, tô pronto para ser comentarista no Early Game de hoje.
Ah, o Early Game sempre te atualizando com as principais notícias do esporte e das fofocas. Logo menos a gente fala de BBB numa edição que o Rock não tiver aqui. Mas o Rock vai comentar hoje porque ele é um dos únicos, uma das pouquíssimas pessoas que tiveram acesso à farofa do Fallen, a primeira reunião presencial do Last Dance. Um time que promete mexer bastante com o cenário nacional de CSGO, um time que nasceu aí para apaixonar novamente o brasileiro por essa modalidade. Não que o brasileiro tenha perdido muito da paixão, mas ainda assim é um time que carrega muita mística. Tem ali o trio bicampeão de Major com o Fallen, o Fer e o FNX. E também o Bolt, que já foi finalista de Major, já atuou do lado do Fallen. E completando esse quinteto mágico aí, talvez o, com certeza, o mais jovem do elenco, o Vini, né? Que saiu da Fúria para dar lugar ao Safe e volta aí à ativa em uma lineup completamente nova. Rock, vamos direto ao assunto aqui. Você foi um dos únicos repórteres, você e o Caio Maciel e a equipe de filmagem da Globo estiveram aqui, né, em Guarulhos, pertinho da casa onde eu morava, para sentir um pouco desse clima da farofa do Fallen. Como que tava lá, o que você sentiu, suas primeiras impressões?
É, para quem tá um pouquinho mais perdido aí, né, a gente foi lá na terça-feira passada, né, hoje a gente tá gravando dia 27, a gente foi lá na terça-feira da semana passada, né, não na terça-feira do dia 18, lá em Guarulhos, né, na casa da família do Fallen, na casa da Kenia, né, pra quem tá mais próximo do CS sabe quem é a mãe do Fallen, pra gravar uma matéria pro Globo Esporte daqui de São Paulo. Essa matéria foi ao ar na segunda-feira, né, no início dessa semana, e mostrou um pouquinho do que foi essa reunião dos jogadores, né, a farofa do Fallen. O Fallen decidiu começar esse novo projeto, né, do Last Dance no final do ano passado, lá para novembro, começou a reunir as peças, enfim, comunicou a Liquid que ia deixar o time para 2022. Eles também não tinham exatamente planos traçados, né, para seguir com o Fallen, mas foi uma decisão ali que os dois tomaram, seria melhor para as duas partes. O Fallen então partiu para fazer esse projeto, que no início contaria também com o Coldzera, né, além do Fer e do Fênix. Os dois que ainda estão no projeto, também contaria com o Code que se mudou recentemente para Portugal, né, vai morar lá a partir de agora, vai treinar, é claro, com a 00 Nation na Noruega, mas vai ter como base ali, como casa da família Portugal, já falou que quer levar os pais e tudo mais, e por isso ele acabou saindo do projeto do Last Dance, né, todo o projeto é baseado nos Estados Unidos, o Fallen, inclusive, tá tirando o Green Card, né, para morar, ter moradia fixa nos Estados Unidos também. Todo mundo quer ficar, então, baseado nos Estados Unidos. O coach queria jogar na Europa. Esse foi o primeiro grande entreveiro aí, né, do Last Dance. Acabou perdendo o coach, que com certeza seria um destaque absurdo para esse time. Então, ele montou essa equipe com o Fer, o FNX, o Boltz, que acabou entrando no lugar do Cold, né, e o Vini, que foi o quinto e último elemento aí. Eles se reuniram na casa do Fallen, acredito eu que uns 5 dias, mais ou menos, antes da gente chegar, né, então ali na quarta-feira da semana anterior, da semana anterior. De primeiro o Vini não foi, né, o Vini perdeu os primeiros dias de farofa, ficaram ali o Boltz, o FNX, o Fer e o Fallen. Todo mundo basicamente se reuniu na sala da casa do Fallen, né, transformaram ali a sala de TV. A Kenia tava contando pra gente que ela comprou as mesas, né, então ela comprou 5 mesas, colocou as mesas ali na sala, meio que jogou o sofá pro lado, ninguém mais assistiu televisão juntos ali como uma família feliz. Botou os cinco ali na sala, botou até ar-condicionado pros meninos, principalmente pro Fer, que não gosta de jogar sem ar-condicionado. Botou tudo lá, fez aquela bagunça, então tava aqueles cabos passando por cima da porta e cabo passando pra tudo quanto é lugar. Pegou alguns PCs, né? Tinha até um PC que a galera ficou zoando no, depois que a nossa matéria foi ao ar, com o símbolo da Imperial, né? Que é a organização aí que 99,9% vai receber o... vai contratar, né, o time do Last Dance. O negócio tá muito bem encaminhado, a gente já tá falando isso no GE há alguns dias, o próprio Fallen já falou abertamente sobre isso. Então tinha um PC ali emprestado pelo Felipe da Imperial, tinha um PC que o Fer trouxe da casa dele, né, em Resende, no Rio. Então foi aquela coisa bem de juntar os amigos, assim, pega o que dá, todo mundo de equipamento, quem não tinha os equipamentos ali tava de Fallen Store, então os caras usando mousepad do Fallen, o fone do Fallen, aí cada um com seu... Bem aquela coisa de LAN party, assim, sabe?
Corujão. Todos...
uma pegada meio corujão. Exato.
CS raiz está voltando.
Tem nada mais CS do que isso.
É levantar da cadeira, é jogar na cadeira de plástico, é não sei o quê. Ai, meu Deus.
Mas a cadeira não era de plástico, não. Era da boa, pô.
Era gamer?
Era gamer, claro. Tem que ser, né? Aí eles se reuniram, né? E aí voltou toda aquela coisa que o pessoal pôde ver nos vlogs, né? Inclusive, quem não viu os vlogs... No canal do Fallen, então super legais, para mostrar um pouco desses bastidores, né, uma produção bem, bem rústica, assim, mostrando de fato o que tava rolando lá. Então todo mundo se reuniu, foram dormir no quarto da Kenya, então o quarto da mãe do Fallen, além da sala, também foi ocupado pelos jogadores, né, o Fallen, claro, dormindo lá no quarto dele, mas o restante dos jogadores dormindo ali todos juntos, enfim, FNX, Boltz dormindo no chão, toda aquela coisa que a gente já viu alguns anos atrás, e os caras estão tentando, né, estão querendo reproduzir agora. A gente chegou lá, a gente combinou de gravar acho que às 11 ou meio-dia, mais ou menos, e chegamos lá para montar as coisas, né? Obviamente os jogadores estavam dormindo, né? Como todo bom jogador de... não só de CS, né? Como todo bom atleta, odeio usar essa palavra atleta, mas enfim, de esportes.
Toda vez que a gente vai gravar de manhã com o pro player, os caras chegam com sono, velho.
Exatamente.
É inacreditável.
É clássico.
É clássico, nosso. São pouquíssimos. O Lagones do R6 é um dos poucos que acorda cedo. Ele acorda, tipo, 6 da manhã todo dia, porque ele é maluco.
Tipo eu.
É, você também é maluco.
Aí, pô, a gente chegou, né, e lembro que o Fer, obviamente, né, quando o Fer está numa casa, a presença dele é notada, que ele tem uma Porsche na garagem, né, ele não estava, porque ele tinha ido fazer alguma coisa logo pela manhã, assim. E a gente chegou, estavam lá todos os computadores e a Kenya veio nos receber, né, a Rosana, Rosângela, se não me engano, agora também, que ajuda ela, né, empregada da casa, e, pô, fomos, obviamente, super bem recebidos, né, pra quem acompanha mais de perto sabe que toda a família do Fallen é muito, muito bem, muito política, muito bem, assim, tem ótimas relações, né, sabe tratar o pessoal muito bem, e a gente ficou esperando, né, os meninos começaram a descer, pô, chegou o Fer, que tava na rua, chegou, fazendo muito barulho, né, acabando com a vizinhança toda, uma vizinhança bem casual, assim, onde já viveu o Breno Deolindo, né.
Cara, sempre bom destacar. Um quilômetro da casa que eu morava, que eu morei, sei lá, 15 anos da vida, assim, então é muito perto, e é uma vizinhança bem tranquila, de fato.
Sim,
quase não, pô. Não tem nada comercial, assim, é só...
Zero, cara, só casa.
É só sobrados, assim. Só tem sobrado, não tem nem prédio direito aquele bairro.
E, enfim, aí conversamos um pouquinho ali com o Fer, enquanto todo mundo descia, né, eles foram tomar café, então era uma pegada muito, tipo, república, assim, sabe? Cada um acorda o horário, mas todo mundo meio que se reúne ali, come um negócio na cozinha, tipo, meio-dia os caras estão tomando café ainda... E a gente foi conversando, né, conversei com o Vini, por exemplo, né, porque acho que é uma dúvida meio que geral da galera, todo mundo sabe que ele é bem tímido, né, assim, é um cara mais na dele, apesar de ser um menino super gente boa, é um cara muito na dele. Eu perguntei por que ele não tá streamando, né, porque dos 5, ele é o único que não streamou nada, nenhum dia da farofa do Fallen, e também não tem o costume de streamar, né, mas ele falou que não é muito a dele, que ele prefere... ficar ali, jogar com os caras, mas sem streamar. Então o computador dele não tinha nem câmera, nada. Ele, de fato, aí não... Falou que talvez quando eles forem para os Estados Unidos, né, ele comece a streamar, mas por enquanto, nesses dias de farofa, ele tava de boa, esses dias do Brasil, ele queria só jogar, treinar, enfim, e ficar tranquilo. Aí a nossa, né, pra quem não viu a matéria na TV, a matéria do Caio Maciel ficou super legal, quem quiser dar uma olhada, tem lá no nosso site, tem na Globoplay. O Caio falou, né, com os jogadores primeiro, falou com o Fallen, falou com o Fer, com o FNX. A FNX deu entrevista, já é um feito por si só, né? Eu tava conversando com ele antes das coisas irem pro ar, falei, pô, e aí, vai falar hoje, não sei o que, toda aquela conversa que a gente já conhece, a Kenia deu uma cobrada, né? Falei, não, tem que falar, tá falando super bem, não sei o que e tal. Então foi uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Só a galera que acompanha. E qual foi a última vez que você viu uma entrevista do FNX, que não as entrevistas para Matheus Mazzafera?
Vou nem falar nada sobre isso. Não, não pode falar do ex.
Aí a gente fez as gravações, né? Pra quem, enfim, consegue observar um pouquinho mais, ver que a pegada que a gente tem pra falar na televisão, ela é bem diferente da pegada que a gente tem pra falar no site, né? Quando você tá falando de Globo Esporte, você tá falando de um programa que passa uma hora da tarde pro estado de São Paulo, / pro Brasil todo, né? Não são as mesmas edições, mas o Globo Esporte tá em todos os estados. Então, assim, você tem que ter uma abordagem muito, muito mais ligada à história do cara, ou, enfim, alguma coisa que faça o cara se as pessoas se identifiquem e se interessem pela história. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz de ter conseguido essa matéria, né? O Caio Maciel foi quem teve a ideia, foi quem ofereceu pro programa, e o programa quis pegar, porque eu tô na Globo faz 2 anos e 3 ou 4 meses, né? Eu entrei em outubro de 2019. E é muito raro quando a gente consegue falar num programa de TV aberta, no Sport TV é um pouquinho diferente, que já é um público um pouco mais específico, né? Pessoas que gostam de esporte, mas na Globo não, são todos os tipos de pessoas, que a gente consegue falar basicamente esportivamente da coisa. Claro que a comparação com o Bulls de 97 é inevitável, mas assim, pro imaginário do brasileiro que assiste o Globo Esporte, o Bulls de 97 pode não significar nada, né? Porque a pessoa tá assistindo um programa de esporte que ela sabe sobre o Last Dance, sabe sobre esse tipo de coisa. Então, pra mim, foi muito legal poder fazer uma matéria que eu não fiquei comparando os caras com um time de futebol, que não fiquei mostrando mansão, que não fiquei mostrando os assuntos que normalmente a gente aborda na televisão, porque são assuntos que o público interessa. Então, foi bem legal, assim, poder falar de CS, que lógico é a minha paixão, né? O jogo que eu me dedico diariamente aí há muitos anos. Então, foi desse ponto de vista de produção, foi muito legal poder fazer isso. Foi bem bacana eu ter conseguido ir lá e mostrar pro público que existe um time brasileiro bicampeão mundial e que esse time tá tentando, parte dele tá tentando se juntar agora. Então, do ponto de vista profissional, fiquei realizado em poder fazer uma matéria falando somente sobre a história dos caras, né? Acho que essa é uma reclamação constante, né, do público. Tipo assim, se o cara vê uma matéria lá de mas por que que é só Free Fire? Por que que é o Nobru? Por que que é a Loud? Por que que é não sei o quê? Então, dessa vez a gente conseguiu falar de CS, falar da história desses caras e mostrar a realidade de um time que tá começando de novo. Então, desse ponto de vista, eu fiquei super feliz também, além, é claro, desses outros detalhes aí que eu tenho pra falar. É muita coisa, Brando. Se você deixar aqui, eu vou embora, vou falar.
Eu estou emocionado com o seu relato, estou feliz por você, meu amigo, por ter se realizado profissionalmente mais uma vez. Mas eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas é extremamente importante. Por que que você sabe que o Fer só gosta de jogar com ar-condicionado? Como esse assunto veio à tona?
Porque eles falam no vlog, né? No primeiro vlog, o Fallen, tipo a Kenia, não lembro, alguém comenta, coloquei só por causa de você e não sei o que e tal. Então, e realmente era muito calor lá, né? Com Guarulhos, você deve saber melhor do que eu.
Cara, faz tanto calor quanto São Paulo, porque é do lado.
Tava absurdamente, tava, tipo, muito, muito calor. São Paulo também tá uma merda nesse sentido. Mas, enfim, rolou isso. Falou no vlog lá, acho que a gente nem chegou a falar sobre, mas no vlog tem isso. O pessoal que está acompanhando aí está ligado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ainda nessa vibe de clima, a presença do Vini sempre me intriga muito, porque são quatro jogadores extremamente desenvoltos e talvez até desbocados. O mesmo Boltz, que não é desse trio que mais fala, já é um cara que se consolidou muito como streamer no ano passado e tudo mais, então é uma pessoa bem acostumada com câmeras. Não fica meio estranho, você que viu os cinco interagindo ali, o Vini não fica meio de fora, assim, não fica meio à parte, ou ele consegue trocar ideia com os caras?
Cara, eu não acho que ele fique à parte. Ele é tipo assim, ele claramente ele tem uma personalidade diferente, principalmente, todos os cinco são muito diferentes, mas enfim, um trio ali tem uma certa história. O Boltz, ele tem uma proximidade muito grande com o Fer, ele jogou com o FNX, ele jogou com o FalleN, ele é dono de uma loja junto com o Fer, ele, mesmo que por um período menor de tempo, participou da SK campeã, né, final de 2017, eles eram o melhor time do mundo, e o Boltz fazia parte disso, ganhou 3 ou 4 LANs grandes com eles. Então, o Vini, ele é diferente, mas ao mesmo tempo, é meio clichê isso, mas meio que o CS se une ali, né, porque eu lembro que teve, assim que a gente tava gravando as coisas, o Vini tava assistindo uma demo, assim que ele começou a ligar o computador e tal, ele tava vendo uma demo, E ele falou sobre... Tipo, e ele ficou assistindo a demo. Aí, depois que a gente conversou com o FalleN pra TV, o FalleN foi lá e sentou ao lado dele. E tipo, meio que eles ficaram trocando ideia ali sobre jogo e tal. O Vini jogou um DM, o FalleN ficou, tipo, assistindo ele jogar DM. Uma pegada meio lan house, assim. Então eu achei meio estranho, né? Aí, depois, eles ficaram, tipo, fazendo umas granadas. E o Fer ficou falando com ele. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é o cara mais quieto, ele é o cara que não quer streamar, assim, essa pegada de CS e esse negócio de ter que começar tudo de novo, ter que começar um time do zero, né, independente da história que eles têm junto, é um time que começa do zero, porque obviamente, pô, as táticas de 4 anos atrás não funcionam, né, nem as de 6 meses atrás funcionam, imagina as de 4 anos atrás. Então, assim, eles tinham muita conversa de CS, não sei como que é fora do servidor, né, mas o FalleN elogiou muito o Vini, o Boltz também elogiou muito o Vini, né, falando que era um cara que ele se encontrava quando ele ainda estava pela LG, né, e jogou alguns campeonatos junto com a FURIA, que era um menino muito gente boa, o Fer também falou sobre isso. Então, mesmo que eles, assim, o Vini é de uma geração bem diferente, né, e outro, o Vini jogou 5 anos basicamente com o mesmo time, ou pelo menos dentro da mesma filosofia, né, e agora ele tá começando em outra coisa, então é natural que ele vai ficar um pouquinho deslocado. Mas eu senti que eles estão muito nessa pegada de, tipo, jogar CS, sabe? Eu sei que eles estão fazendo bastante propaganda sobre isso, FalleN falou pra caramba, FNX tá aí streamando todo dia, mas eu senti que eles estão meio que... Se a conexão com o Vini não for forte fora do servidor, porque eles estão conhecendo ele ainda e é natural e tal, eu sinto que dentro eles estão se dando muito bem, sabe? Eles estão numa pegada de se juntar, assim. Então acho que não vai ser um problema. A única coisa que eu fico um pouco receoso é como isso pode refletir pro Vini com a torcida, né? Porque nos bastidores a gente tem, né, acesso a algumas coisas, como por exemplo a apresentação que o LastDance tava fazendo para tentar conseguir organizações, tentar conseguir patrocinadores, e eles descreviam, mesmo antes de ter o Vini, eles descreviam o Quinto Elemento como basicamente um cara jovem e que pode, no futuro, continuar o legado que esses caras deixaram. Mas aí mais uma coisa de valores, de princípios, assim, sabe? Uma coisa bem para vender, assim, né?
Missão, visão, valor, exato. Meio empresa,
Exatamente, era um negócio muito empresa, muito planejamento. Então eles já viam nesse quinto jogador como um cara jovem pra colocar isso pra frente. Eu não sei se o Vini é esse cara, porque o Vini ele não tem uma individualmente, né, uma personalidade igual a esses outros, mas talvez ele desenvolva isso ao lado dos caras e consiga, enfim, se vender melhor midiaticamente falando. Mas o meu medo é que isso acabe criando nele uma pressão, sabe? Tipo assim, as pessoas acabem, quando o LastDance não tiver tendo bons resultados, acabem virando isso pro Vini. E a gente sabe que, pô, a não ser que aconteça uma briga, alguma coisa muito grande, Fer, FNX e FalleN não vão querer se separar agora de novo, né? Esse projeto é um projeto aí de 1 ou 2 anos para encerrar a carreira deles. Eles estão falando sobre isso abertamente. Então eu fico com um pouco de receio de como o público vai lidar com o Vini. que a gente sabe que Fallen, principalmente, é meio que uma figura imaculada, assim, sim, né? O pessoal não vai criticar. Então eu fico um pouco de receio como a galera de fora vai ver o Vini.
O Vini já era meio essa figura na própria FURIA, né? Porque ele é um cara que ele se guiava bastante pro time. Na FURIA ele teve bons momentos alternados com momentos em que ele não aparecia tanto no scoreboard, né? Se apertava a tab ali, o nome do Vini não ia estar junto com o do Henrique ou junto com o do Cacerato, do Yuri. Mas, ainda assim, tudo isso que você falou dele ser um cara muito bom pensando o CS, eu consigo ver isso refletido nos jogos que eu já assisti da FURIA. O Vini sempre é o cara da One Way na FURIA. Ele sabe todas as One Way de todos os mapas, ele sempre vai usar. Ele é muito, muito nerd.
Inclusive, sobre isso... pra quem adora falar do Fer não assiste demo e tal, o Vini treinando smokes e o Fer corrigindo smokes que ele tava fazendo na Vertigo, viu?
Ó.
Fica aí, pra quem jamais imaginou que o Fer corrigiria smokes do Vini, estava acontecendo.
Se fosse o FNX corrigindo aí, sim, teria isso daí rendia um post sozinho. Mas, acho que o Vini tá mesmo nessa posição de se o time começar a ir mal, ele vai ser o primeiro cara que vão olhar pra ele pra ser quicado, infelizmente, né? Mas, sei lá, ainda é muito cedo e acho que isso já abre espaço pra gente falar de reais pretensões desse time, né? A gente já conversou bastante em off, porque nós conversamos todos os dias como bons amigos, mas e a gente meio que chegou à conclusão de que esse time talvez não seja um time que vai chegar como favorito no Major, que talvez até se classifique no Major de acordo com... dependendo de como a Valve vai setar essas regras pro RMR, mas que ainda assim não é um super time. É uma equipe com potencial que pode trocar tiro com uma galera de um nível mais alto, mas que, em um primeiro momento, pelo menos, não bate de frente com a Navi e com a Gambit, né?
Antes só da gente falar sobre isso, eu queria só... acho que um negócio que é legal a gente pontuar desses detalhes, né? Como eu falei, a gente chegou cedo, conversou individualmente com alguns jogadores, e como... numa pauta de televisão, eu só faço a produção, né? Então eu vou auxiliando ali com o que é necessário, faço as marcações, burocracias antes. Então na hora eu fico muito livre para observar, e eu fiquei observando uma coisa que acho que é legal a gente falar para a torcida, né? Obviamente esses caras têm muitos torcedores, muitas pessoas que adoram eles e tal, e assim, o tempo todo eles estavam vendo coisa que a galera manda para eles, sabe? O Boltz... ficou no PC, pô, assistindo umas coisas. Eu lembro que eles enviaram uma arte, a gente até usou na matéria essa arte, inclusive, tipo uma fanart, assim, com os caras desenhados meio que como jogadores de basquete, sabe? Então, assim, rolou até uma parada meio bizarra, né? Que eles receberam, tipo, presentes, assim, de fãs, né? Que enviaram pra casa do Fallen, né? Então... é aquele meio termo, é muito legal você receber alguma coisa, mas ao mesmo tempo você vê que seu endereço, né, tá exposto.
Mas exato. Ele tem caixa postal, pô?
Não, mas acho que ali é a casa da família dele, né, não é, acho que era uma pegada mais assim, aí, então, mas eles estavam a todo tempo olhando as interações, né, e é claro, eles estão numa fase diferente, eles estão num começo de projeto, então é importante você ter a atenção da torcida, da mídia também, a gente não pode, né, ser hipócrita aqui, a gente teve todo esse acesso, porque também é interessante para os caras ter essa cobertura e tudo mais, então acho que foi bem, assim, legal de ver que eles estão numa pegada de se inteirar e ver o que a galera tá fazendo para eles. Com certeza eles não têm tempo de responder e falar com todo mundo, mas pelo que eu observei, eles veem muito, assim, sabe? Muito, muito mesmo. Além, é claro, de ficar jogando NFT games como todo brasileiro moderno aí, né?
É, exatamente. O Discord do CBLOL é ótimo para ver os pro players que são NFT.
Cara, qualquer dia a gente dá a nossa opinião sobre a NFT. Só... mas vamos falar de campeonato, vai? Last Dance batendo com o Navi, Gambit? Acho que não, né?
Não,
você pode, começar falando melhor que eu já falei muito.
Acho que isso até demora pra acontecer, né? Um time que vai começar meio que do zero ali no cenário norte-americano, e o cenário norte-americano ele pode ser um pouco duro às vezes. Você precisa ganhar uns campeonatos de ESE aí, você precisa bater num time que você nunca ouviu falar, numa Simplicity da vida. E até pra você conseguir finalmente chegar numa Pro League é um caminho longo. Então o Last Dance aí, provavelmente futuro Imperial, vai ter um caminho de alguns meses pra conseguir chegar em campeonatos de Tier 1. Mas eu não acho que isso seja um grande problema num primeiro momento. Eu acho que o time tem capacidade para sair desses campeonatos de nível mais baixo e que, mediaticamente, o público talvez não se importe tanto com isso. Porque, se você parar pra pensar, o recorde de audiência do Gaules foi numa final online entre MBR e EG, que o MBR perdeu. Então, sim, eu acho que não tem muito impacto nesse primeiro momento o time ficar travado nos tiers mais baixos do cenário norte-americano. Eu acho que isso talvez seja um problema se a galera não conseguir sair em um primeiro ou segundo momento. Talvez depois disso já comece a ficar um pouco chato. Mas eu acho que ainda, apesar de ser, por exemplo, a FNX que nem tava jogando, o Fer que tava afastado de time fazia tempo já também, que chegou a jogar pela Imperial até, mas ficou um tempão fora do cenário. O Boltz e o Fallen estavam na ativa, o Fallen...
Jogou pela 00 Nation também.
É verdade, o Fer jogou pela 00 Nation. O Boltz e o Fallen, principalmente o Fallen, o cara jogou Major e tudo mais. Tem, o Vini jogou Major, chegou em playoff de Major, então tem qualidade pro time chegar nesse nível mais alto e talvez ter uma projeção para a Europa. Mas vai ter que rolar um pouco de paciência e eu não acho que, apesar de ter essa qualidade, é um time que vai conseguir pegar um top 10 do mundo ali.
É, então, eu acho que tem uma questão aí. Esse time, ele vai competir nos Estados Unidos. A gente está passando por um momento que a ESL quer incentivar os times norte-americanos, né, as organizações norte-americanas a contratarem times norte-americanos, mas se a gente for olhar a concorrência que esses caras vão ter, não é... Não, esse time não... Resumindo tudo, esse time não vai jogar com a Gambit com a Navi, entendeu? Pelo menos por agora não vai, a não ser que eles ganhem qualifiers, aí sei lá, vamos dizer que eles vão começar a enfrentar esses times no meio do ano. Agora eles vão começar nas competições locais, acho que possivelmente nas ligas da SE Advanced, SE Main, não sei se eles vão ser convidados, eu sei que eles não vão jogar nem na Pro League e nem na ESL Challenger, né, que é a antiga MDL, mas esses caras vão começar aí. Aí você vai ter os qualifiers de campeonatos específicos, né, você vai ter, sei lá, qualifier de uma IEM, alguma coisa, de uma ESL Challenger do campeonato, né, então assim, é esse confronto com Gambit, com Navi, com melhores times do mundo, só vai acontecer num possível bootcamp na Europa, que eu acho que nem é o foco agora, que eles têm que ir para os Estados Unidos primeiro, e eles querem se desenvolver lá também. Então, assim, a competição de topo que eles vão enfrentar agora, e acho que em alguns momentos muito específicos, vai ser Complex City, vai ser a nova formação da EG, eu acho que nem Fury Liquid, sabe? Porque Fury Liquid não vão estar jogando qualifiers de pouca, esses campeonatos norte-americanos, provavelmente eles já vão ter os invites. Então, no máximo, você vai pegar uma Fúria, uma Liquid num Closed avançado já. É, até mesmo a Godsend, que acho que vai estar aí como uma das principais forças da região, pra mim, tem total potencial de ser melhor do que a Fúria e do que a Liquid. Não é besteira pensar isso. O time da Godsend vem muito bem, vem entrosado. Então, até esses times de topo dos Estados Unidos, pode ser que ela não encontre nesses primeiros meses. E aí, ela tem um espaço para se desenvolver, para melhorar, e acho que dentro de uma competição norte-americana, é um time para brigar, entendeu? Para mim não existe uma diferença muito grande entre o que pode fazer uma Liquid super reformulada do que pode fazer um time do Last Dance. A gente sabe que historicamente, confrontos de brasileiros sempre foram muito apertados, né? Então, pô, Fúria, Godsend, esses times estão certamente 2, 3, 4 passos à frente do Last Dance hoje, mas eles não vão se enfrentar tanto de cara. E no grande desafio para mim desses caras no primeiro semestre, que vai ser o RMR, que a gente não tem tantas informações ainda, mas de acordo com a HLTV, pode ser que a gente tenha um RMR unificado, né? Então times da América do Norte e do Sul jogando juntos por 5 vagas no Major, para mim não é inacreditável, assim, inimaginável eles conseguirem uma das 5 vagas no Major. Então acho que a gente, ao mesmo tempo que não fica nessa de, pô, lógico que os caras não vão ser o melhor time do mundo, não vão chegar acabando com tudo, eles também não vão enfrentar os melhores times do mundo de primeira e talvez no primeiro desafio deles, eles têm boas condições, sabe? Porque 6 vagas, não são nem 5, porque são 5 da América do Norte e 1 da América do Sul. Então você tá entre os 6 melhores times das Américas, não é nada impossível, porque a gente sabe que o cenário americano, né, no geral, tanto norte quanto sul-americano, ele tá bem abaixo da Europa. Então, acho que antes da gente pensar em Navi, pensar nos melhores times, a gente tem que pensar no que esse time pode fazer nos primeiros meses de Estados Unidos, que é jogar as ligas menores, jogar os qualifiers, já tem bons pontos, né, por conta do ranking da ESL, que é muito usado para os qualifiers, então com FalleN, com Vini, eles já vão herdar várias posições, então podem pintar uns convites bem legais para jogar uns closed, talvez jogar algum closed na Europa, ou algum campeonato direto na Europa, um campeonato menor. Então, assim, acho que eles vão ter um tempo pra gente aí sim discutir se vão bater de frente com os melhores times do mundo ou não, mas eles têm uma chance muito boa de se classificar, pelo menos na minha opinião, entre os 6 melhores times e disputar já esse primeiro Major que vai acontecer entre os dias 9 e 22 de maio. A gente não sabe aonde e a gente não sabe feito por quem. Então, calma, a gente primeiro tem que ver eles se desenvolverem na competição norte-americana para depois começar a pensar em grandes times. Esses confrontos dificilmente vão acontecer agora.
Por mais que o Simple esteja lá na live dele falando que o Last Dance não vai fazer nada contra a Navi e não sei o que, esse é o momento de aguardar e acho que até um pouco de aproveitar essa brisa nostálgica, saudosista que os caras estão propondo aí. Acho que não é o momento de ficar cobrando super resultados e clássicos instantâneos de partidas inesquecíveis. É mais ver o que vai acontecer, ter um pouquinho de paciência e aproveitar o conteúdo, né? Porque os caras sabem o que estão fazendo ali. Acho que é isso, né, Rock Marks? Por hoje é só?
É isso, por hoje é só, Breno Deolindo.
Então a gente vai ficando por aqui nessa 92ª edição do Early Game, pra não falar que eu não falei o número da edição.
Pensei que você tava com medo no começo, de errar o número igual eu errava.
Eu esqueci meia de hora falar falando. Mesmo. Eu esqueci de falar o número da edição. Mas essa foi a 92ª edição do Early Game. Muito obrigado pela sua audiência. A cobertura completa sobre o Last Dance e sobre tudo, ou quase tudo, porque a gente às vezes falta abraço, ou quase tudo do mundo dos esportes, se acompanha lá no ge.globo/esportes. Falou! Time limit reached.